MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Neste domingo, 6 de outubro, acontecem em todo o país eleições para a escolha de conselheiros tutelares. Só em Curitiba, 180 pessoas se candidataram para assumir uma das 50 vagas para conselheiros disponíveis na capital. O Ministério Público do Paraná acompanha diretamente a eleição por meio das promotorias de justiça da criança e do adolescente distribuídas nas comarcas de todo o estado. Mas para que serve o Conselho Tutelar? Você sabe quem são os candidatos na sua cidade? Para falar sobre os conselhos tutelares, o MP no Rádio desta semana recebe a promotora de justiça Luciana Lineiro, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação, um órgão do Ministério Público do Paraná. Doutora Luciana, para começar, o que são conselhos tutelares e o que fazem os conselheiros tutelares?
Olá, ouvintes. Eu agradeço a oportunidade. Os conselhos tutelares são órgãos que o Estatuto da Criança e Adolescente instituiu para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. São pessoas eleitas pela comunidade para trabalhar nesse sentido de proteger o direito de crianças e adolescentes. Então é importante que sejam representantes da comunidade, sejam pessoas que a comunidade compreende como pessoas que trabalham, que têm essa afinidade com o trato de crianças e adolescentes, porque vão ser fundamentais aí para assegurar todos os direitos. Eu acho que é interessante dizer, Tomás, que não atendem só aquelas situações de vulnerabilidade, de negligência. Ao contrário, atendem toda a população. Muitas vezes as pessoas têm essa visão de que o conselheiro tutelar só atua naqueles casos de negligência. Não, atuam para assegurar a garantia de direito à saúde, direito à educação, direito à assistência, lazer, iniciação no mundo do trabalho, já para o jovem. Então, é fundamental que a gente possa eleger pessoas que tenham essa condição e essa capacidade.
Essas pessoas precisam ter uma experiência prévia ou não? Elas se candidatam e a população escolhe independentemente de qualquer outra coisa?
Cada legislação no seu município, às vezes, tem algumas diferenças em relação aos requisitos. O estatuto, ele prevê só que seja maior de 21 anos, resida no município e tenha idoneidade moral. Mas outorga para que cada município tenha autonomia. Então, existem alguns municípios que colocam algumas outras condições, como a possibilidade da experiência no trato de crianças e adolescentes, às vezes alguns colocam algum grau de escolaridade, colocam algumas provas, testes seletivos, para ver se conhece um pouco da legislação. Mas no entendimento nosso do Centro de Apoio, a importância é que sejam pessoas da confiança da comunidade. Por isso que a legislação que é estruturante, que é o Estatuto, não coloca nenhuma outra condição a mais.
E os conselheiros são remunerados?
São. Eles exercem um trabalho de dedicação exclusiva, eles trabalham todos os dias e, inclusive, atendendo plantões, atendendo de uma maneira geral 24 horas, finais de semana, até porque as condições de violações de direitos não marcam dia nem hora. Então, eles são remunerados, sim, precisam ter essa remuneração por conta da dedicação deles, que é exclusiva nessa atribuição.
Então, eles não podem ter um outro emprego, um outro trabalho?
Não. Eventualmente, eles poderiam desenvolver alguma atividade de magistério, que é o que a Constituição assegura em relação às outras carreiras que têm dedicação exclusiva, assemelhadas aí ao Ministério Público, ao Judiciário, às polícias. Ele poderia ter alguma situação de magistério, mas em horário que não prejudicasse o atendimento ao trabalho dele.
Os conselheiros são equiparados a funcionário público?
Em algumas situações, sim. Na verdade, a gente diz que eles são agentes públicos, agentes políticos, até porque eles são eleitos pela população e eles têm esse mistério aí de trabalhar. Então, para algumas situações, eles seriam assemelhados ao servidor público, principalmente naquele viés de ter uma conduta íntegra, proba, estão sujeitos à lei de improbidade, né? Então, em relação a algumas situações, são assemelhados, sim.
E por que é importante para a população votar na escolha dos conselheiros tutelares?
Justamente porque é a oportunidade que se tem de colocar pessoas lá que tenham esse vínculo com a sua comunidade. Nas cidades maiores, inclusive, são vários conselhos tutelares. As orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente até indicam que o ideal seria um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. A gente sabe que, às vezes, não é possível. Tem algumas situações que atendem mais do que isso. Mas a ideia é que sejam pessoas da comunidade, que sejam conhecidas por aquela comunidade e que possam, justamente, fazer um trabalho relevante. Eles têm também a atribuição de solicitar, junto ao poder público, na elaboração das políticas públicas, orientar o poder público, quais são os serviços, programas que precisam ser criados para atender a população infanto-juvenil. Então, é importante que sejam pessoas reconhecidas pela comunidade como aquelas pessoas de referência, da confiança delas. Aí a importância da gente ter as pessoas votando, né? Toda a população votando para que esse representante seja efetivamente legítimo.
E qualquer pessoa pode votar? É só chegar no local e votar? Precisa levar algum documento? Como é que funciona?
Precisa ser eleitor. Então, de 16 anos para cima, desde que já possua título eleitoral, pode votar. É o interessante que leve no dia o seu título de eleitor e o seu documento de identidade, mas principalmente o seu documento de identificação pessoal, que é o que vai possibilitar aí dizer que aquela pessoa é ela mesma, né? Então precisa ter um documento de identificação com foto.
Doutora Luciana, quem pode se candidatar a conselheira tutelar e onde a população pode localizar a lista dos candidatos de cada cidade?
Bom, como a gente já disse, as pessoas que tenham essa afinidade, que queiram trabalhar na proteção de direitos de crianças e adolescentes. É um trabalho bastante árduo, é um trabalho de dedicação exclusiva, o conselheiro tutelar trabalha em plantões de atendimento, né? Trabalha os finais de semana, então as pessoas que vão se habilitar são pessoas que vão trabalhar muito nesse sentido. A lista dos habilitados deve estar publicizada principalmente no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O ideal é que cada município dê essa publicidade da melhor forma possível, né? Para que a população saiba efetivamente quem são esses candidatos. Mas se tiver dúvida, não souber, se entrar no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, provavelmente no site de cada prefeitura tem lá o link onde está o Conselho CMDCA, que a gente fala. Curitiba, ele tem o nome de Contiba.
E todas as cidades têm.
E todas as cidades têm o seu Conselho Municipal de Direitos. Vai estar lá a eleição para Conselho Tutelar e a lista das pessoas que estão habilitadas naquele município para serem votadas.
Certo. No site da Prefeitura de Curitiba, por exemplo, é meio difícil de localizar a relação de candidatos. O Ministério Público acompanha essa publicidade da eleição?
Eu acredito que sim. A gente tem conhecimento que essa dificuldade foi inclusive objeto de um questionamento numa ação pela própria Defensoria Pública, porque a visibilidade ela realmente não está assim como a gente gostaria que fosse. Está disponível, mas precisa assim, ter um pouco de conhecimento, né? Tem que dar alguns cliques a mais. E quando a gente fala da publicidade ser mais facilitada, a gente remete à Lei de Acesso à Informação, que fala que esse tipo de informação de serviço público para a população tem que ser numa disponibilidade de primeiro plano, né? De ter um banner, uma identificação maior. Então, a gente até orienta os promotores que intercedam nesse sentido. A gente sabe que em cidades menores isso fica mais facilitado, porque as pessoas se conhecem, essas campanhas acabam mobilizando mais a população. Mas nas cidades maiores a gente precisa ter um cuidado para que isso efetivamente alcance todas as pessoas.
Então, em princípio, no site da prefeitura deve ter. Se a pessoa não encontrar, procura então o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Mas pode procurar a Promotoria da Criança e do Adolescente.
Perfeito.
Também, porque o Ministério Público é fiscal nessa eleição, então fiscal de todo o processo eleitoral. Então, as pessoas que tiverem essa dificuldade podem sim solicitar que o Ministério Público faça essa intervenção para que isso esteja mais claro, mais disponível para toda a população.
Ótimo. Então, a Promotoria de Justiça ali de cada cidade, seja uma especializada em criança e adolescente ou a Promotoria Geral, poderá ajudar.
Com certeza.
E o Ministério Público também recebe notícias de irregularidades em relação ao processo de eleição? Como
Sim.
a pessoa pode denunciar, por exemplo, alguma suspeita de ilegalidade durante as eleições?
Sim, ela deve procurar o promotor de justiça, porque o promotor de justiça tem essa função, né, de fiscalizar a eleição e de que toda a legislação seja efetivamente cumprida. A eleição para o Conselho Tutelar, de uma certa forma, se assemelha a uma eleição comum, geral. Então, aquelas condições de haver uma paridade, que os candidatos possam concorrer da mesma forma, não haver aliciamento nem beneficiamento de eleitores para angariar votos, valem também para as eleições do Conselho Tutelar. Transporte de eleitor não pode ir no dia, não é possível nenhum tipo de promessa ou favorecimento, nada
Como
disso.
Como se fosse
pode...
uma eleição.
Exatamente. As mesmas regras da eleição normal se aplicam também à eleição do Conselho Tutelar.
E o número de conselheiros é sempre o mesmo ou varia de cidade para cidade?
O número de cada conselho é sempre o mesmo, são 5 conselheiros. É um órgão colegiado, funciona em 5, justamente para que as decisões sejam tomadas neste colegiado. O que varia eventualmente de cidade para cidade é o número de conselhos tutelares, justamente levando em consideração essa orientação do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, de haver um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Curitiba, por exemplo, tem 10 conselhos, um para cada regional. Existem cidades do interior, Londrina tem 6, Cascavel tem 3, São José dos Pinhais tem 2, mas a ideia é que a gente possa ter um número de conselheiros suficiente para atendimento da população.
A senhora falou uma coisinha bem interessante sobre a função dos conselheiros, dos conselhos em geral, que não é só atender situações de emergência e tal, mas também influenciar a política pública do município. Então,
Exatamente.
O conselho também pode cobrar da prefeitura a implantação de políticas de atendimento?
Não só cobrar e fiscalizar o que já existe, mas também a lei assegura que eles participem da elaboração da proposta orçamentária na área da criança e do adolescente, indicando quais são as faltas, né, de atendimento, de programas, de projetos, de serviços que o município precisa. Então, a lei assegura muito além disso, assegura que eles sejam ouvidos quando da elaboração da proposta orçamentária, do atendimento na área da criança e do adolescente, para que eles indiquem o que existe, o que precisa melhorar, o que precisa ser criado. Por isso que é importante que a gente eleja pessoas que estejam comprometidas com isso. As pessoas não precisam ter uma formação específica na área, mas elas precisam ter esse comprometimento em relação à necessidade do atendimento das necessidades de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar atende aí desde vaga de creche, necessidade de atendimento, de medicamento na saúde, inclusão em programas de contraturno. Então, ele atende várias demandas ordinárias da população.
Perfeito. Doutora Luciana, para encerrar, o que a senhora diria aos nossos ouvintes para estimular a participação nas eleições para conselheiro tutelar neste domingo, 6 de outubro?
Eu faço um apelo que as pessoas vão e votem. É importante que a gente tenha no Conselho Tutelar pessoas qualificadas e pessoas que estão intimamente ligadas com a sua comunidade, nos anseios que ela tem. ele é um canal de acesso dessa população ao poder público. Então, é importante que as pessoas se comprometam, votem, vão até as zonas eleitorais, votem nos seus candidatos para que a gente tenha candidatos que efetivamente representem a população. O que a gente vê muitas vezes na prática é uma reclamação da população de que aquelas pessoas que estão lá não os representam ou não fazem o atendimento necessário. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa eleger as pessoas, a gente precisa usar o nosso poder do voto para que a gente paulatinamente mude a realidade para melhor.
Doutora Luciana Lineiro, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.